Eu queria hoje, quero hoje, começar falando por um tema que eu acho que todos vocês aqui já ouviram falar. É um termo oriental, que é a Inachão. Acho que todos já leram ensinamentos de Buda, ensinamentos de Krishna, que dizem que nós temos que chegar a Inachão. Não a não achão, não é o não azi, é a Inachão, que é diferente do não azi. Então eu queria antes, e acho que até hoje, de mesmo vocês frequentando casas espiritualistas, aonde se estuda os livros sagrados orientais, eu acho que mesmo assim, até hoje vocês não compreenderam direito aí na chão, porque é muito subjetivo para vocês. Então hoje eu queria começar falando de ir na chão. O que seria uma inachão? O que você acha, Pena Banca, que é uma inachão? Uma ideia, o que lhe vem, a ideia que vem é que seria uma chão sem controle.
Não é sem controle, mas sem a intenção, sem achar que está no controle da situação.
Sem achar que está no controle da situação, sem intenção, disse o Pum.
A Dulce disse, não fazer nada, não agir.
Não é não agir. Não agir é uma coisa, e na chão é outra. Nós vamos entender isso. Mas como é que você controla a chão, Pena Banca? Já que você falou, sem controle da chão. Isso. Mas veja, volto a repetir. Você falou uma coisa perfeita. E na chão é uma chão sem o ilusório controle da chão.
É, Fluidinho diz aqui, não se controla a ação, Deus controla.
Perfeito. Mas você acha que controla. Porque você acha que faz alguma coisa. Não é isso? Você veio aqui por quê? Por... É. Olha o controle da chão. Você praticou uma chão com controle. Você acha que veio aqui para encontrar amigos. Esse é o controle da chão. Essa é a chão intencional. Você veio aqui com uma intenção. E você acha que você decidiu vir. Então, ao controle da chão. E aí eu volto a perguntar. Como é que você acha que você controla a chão?
Não.
Mas como é que você tem a intenção? Ah, o raciocínio. Então o controle da ação é exercido pelo raciocínio. Tô certo? Então o que é inação? Uma ação sem raciocínio. Isso é, vamos dizer, por definição, inação. Porque o raciocínio é que estampa uma intencionalidade. porque o axoxínio é que dá a falsa ilusão de você achar que fez, quando na verdade foi Deus agindo. Você não veio aqui por lixo aquilo, aquilo outro. Você veio aqui porque Deus te colocou aqui. E você tem todo um processo axoxínio que diz que você é que veio. Ficou claro, Luiz? Ainda não acabou o assunto, mas só para nós entender, primeira coisa, o que é achão. Porque não dá para nós entender inachão ou não achão sem entender qual a nossa achão. Então vamos dizer assim, vou dividir só palavras, só para nós entender. Existe uma ação e existe um ato. A ação é o raciocínio que você tem, e o ato é o movimento físico. A movimentação física. Tá certo isso? Ficou claro isso? Então você teve toda uma ação, pensando se vinha, se não vinha, se compensava, se não compensava, se ia gastar muito, se não ia, se era melhor em algum lugar, se não ela. Tudo isso foi a ação sua. E aí houve o ato de você vir, que Deus fez acontecer. Tá certo isso? Agora, por que Deus fez acontecer de você vir? Não, Deus não quer nada. Deus não tem livre-arbítrio, Deus não tem que ler. Ele age dentro daquilo que é melhor para o espírito. Sempre. Ele não faz porque ele quer. Ele faz porque ele sabe que é o melhor.
Dulce diz o seguinte: desde que levantamos até o final da noite, temos que decidir coisas.
Não! Tem a ilusão de estar decidindo. Por quê? Volto a repetir: por que você deu lhe trouxe aqui? Por que tinha que acontecer isso? Não existe o chi. Então jamais haveria a possibilidade de você não vir. Se você está, você está. E não há como não estar. Pode até se levantar agora e ir embora. Mas agora que eu estou falando com você, você está. No futuro pode não estar, mas agora está. Então não há outra possibilidade. Então veja, o ato é independente da ação. Você não veio porque você raciocinou. Você veio porque veio. E você antes agiu ilusoriamente, como a moça disse, achando que você tomou a decisão de vir. Mas você não tomou, porque se você veio, você tinha que estar aqui, independente da sua vontade. É por isso que muitas vezes você decide por uma coisa na ação e o ato sai completamente diferente.
No pensamento.
É, eu chamei o raciocínio de ação. Só porque nós estamos falando de... É porque nós estamos falando de inação. Então eu chamei o pensamento, o raciocínio de ação. E o ato da... do movimento físico. Então, primeira coisa na ação, existe a ação e existe o ato. Segunda coisa, elas são independentes. O ato não depende da sua ação ou do seu raciocínio. O ato vai acontecer de qualquer maneira. Não, Deus não é pego de chupeza. Ela me perguntou xesito e previsto. Não, Deus não é pego de chupeza. Ele é onisciente. Ele já sabe de tudo. E isso, vocês são.
Não, não tem intuição, então? Não existe esse sexto sentido de repente não ir por um caminho porque ia acontecer
depois? Não, 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 não existe isso de lhe alterar a vontade por uma vontade externa. Não, não existe isso. Você ia por aquele caminho. Você ia. Isso, você foi, era o que ia acontecer. Não tem mudança. Agora, você teve uma ação diferente por causa daquele ato. Você raciocinou, imaginando que foi porque você está bem protegida, porque você precisava ser gasto. Não, só estou dando exemplo. Se você teve raciocínios para explicar o ato. Mas o ato não se explica. O ato é Deus agindo. Ficou claro? Sim. Como pova, né?
É, a Dulce fala o seguinte, ela pensa às vezes que decidiu coisas erradas na encarnação passada e agora ela acha que deve ter vindo para acertar. A gente decide alguma coisa, já que...
Não. Nós só decide se vai amar a Deus ou não em cada momento. Ou vai amar a nós mais do que a Deus. Ato você não decide encarnado. Ato você decide antes da encarnação, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Com a pergunta, pum. 258. Essa eu se decor. 258 do livro do Espírito. O ato se decide antes da encarnação. Então você não pode mudar o ato. Todo o trabalho de ação, de análise dos atos, é um trabalho de ação da análise dos atos. Mas que não quer dizer que sejam verdades. Mas sim que é o que você acha do que aconteceu. Quer dizer, Deus lhe fez passar por um caminho e você acha que passou por isso, por aquilo outro. Mas foi Deus que fez. E aí, neste momento, você pode amar a Deus acima de todas as coisas ou pode se prender no seu individualismo. O que seria se prender no seu individualismo? Achar que foi você que decidiu mudar o caminho. Achar que você é que quis ir por ali. Achar que você foi intuída para ir por ali. Ou amar a Deus. Eu fui por onde Deus me mandou, fiz o que Deus queria que eu fizesse, acabou. Dá para compreender? Pastor. Ainda estão falando de achão, ainda vamos chegar ao que é inachão.